Revista Novo Tempo.
Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias. Desejo que você tenha um feliz sábado. Vamos juntos por aqui. Antes de continuar, quero te lembrar de nossas redes sociais. Segue a gente para acompanhar todas as novidades. Tem o nosso Instagram, que é @radionovotempo. Tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Vem pra cá, hein? Você vai conferir agora o que tem reservado pra você no programa de hoje.
Revista Novo Tempo.
Evangelismo da Esperança leva 10 dias de fé e mensagem à vitória no Espírito Santo. Rádio Novo Tempo Vale inaugura novos estúdios em São José dos Campos. Novo Tempo agora pode ser ouvido em Santarém, no Pará. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
A Semana da Esperança movimentou igrejas da Grande Vitória no Espírito Santo e reuniu comunicadores da Rádio Novo Tempo de todo o Brasil. A caravana chegou no dia 17 de setembro com cerca de 60 pessoas, entre locutores, produtores e secretárias, vindos das 18 emissoras da rede de rádios Novo Tempo. Durante 10 dias, os comunicadores participaram de treinamentos pela manhã e à noite se espalharam pelas igrejas da região, levando mensagens com o tema A Verdade Revelada. O objetivo era, claro, estar perto dos ouvintes e viver a missão de forma prática. O pastor Eduardo Canales, diretor da Rádio Mundial Adventista para as Américas, falou sobre a importância e objetivos do projeto.
Eu estou muito feliz porque o Senhor nos ha abençoado grandemente en este proyecto y quiero decir para nuestros hermanos de iglesia que a misión no es hacer miembros de iglesia, mas hacer discípulos de Cristo.
Além das pregações, os comunicadores participaram de estudos bíblicos, visitas estratégicas e momentos de interação com o público. Para o pastor Tomás Parra, diretor da rede de rádios Novo Tempo para a América do Sul, essa experiência transforma a forma de comunicar. Ele explicou.
É um privilégio, falei, mas também a oportunidade para nos treinar para servir melhor. E nós fazemos isto porque acreditamos que precisamos ter melhores ferramentas para poder fazer nosso trabalho, mas também precisamos ser inspirados para poder cumprir o que Deus deixou para nós, que é levar o Evangelho eterno até os confins da Terra.
Mais do que pregações, os comunicadores viveram a missão de perto. A produtora Ana Beatriz e o locutor Júnior Freitas explicam pra gente.
Eu não achava que eu era digna e nem que eu poderia estar fazendo isso, mas eu acho que vendo a minha história e todo um contexto, eu imagino que todos nós somos capazes, independente da vida que leva ou que já levou um dia. Todos nós podemos.
O que eu posso falar sobre a experiência de participar de um evento como esse é marcante. É reforçar que estamos caminhando para a eternidade e a gente tem que fazer isso mais e mais, e não somente com os nossos colegas, com os colaboradores, mas caminhar junto com os nossos ouvintes para esse novo céu e essa nova terra que Jesus preparou para cada um de nós.
O encerramento da Semana de Evangelismo aconteceu em duas sessões, no norte e sul da capital Vitória. Uma noite recheada de louvor e entrega. Dezenas de pessoas decidiram publicamente seguir a Jesus e atenderam ao apelo feito pelo pastor Canales. Charles Brites, vice-presidente da Igreja Adventista para 8 países da América do Sul, e também o pastor Irã Calbermater, presidente da Igreja para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, reforçaram o valor dessa mobilização.
A presença das rádios, os servidores das rádios em todo o Brasil, fez com que a Igreja pudesse se preparar ainda mais. A terra foi mexida, interessados foram levantados e grande foi a colheita. Deus usou cada um dos locutores e servidores, as pessoas reagiram fortemente e o nosso sentimento, frente aos inúmeros batismos realizados nesses dias todos, é que abreviamos a volta de Cristo Jesus e em breve a gente vai estar com ele no céu.
Ter um grande grupo de comunicadores da Novo Tempo aqui, isso é vida não apenas para quem está recebendo a mensagem, mas é vida para quem está compartilhando a mensagem, né? Porque é um contato com a missão na linha de frente, no campo de batalha, e isso nos fortalece, nos edifica espiritualmente. Eu creio que isso aconteceu com o grupo da Novo Tempo que participou aqui durante esses dias. Terceiro é que é uma conexão, né? Porque você tem aqui o público da Novo Tempo, os ouvintes da Novo Tempo, e muitos deles se conectaram com a igreja. Decisões foram tomadas, pessoas foram batizadas hoje aqui mesmo, daquelas que acompanharam o evangelismo, encontraram com locutores conhecidos e hoje entregaram a vida a Jesus.
Com o coração cheio e o senso de missão cumprida, os comunicadores voltaram para suas cidades, levando na bagagem histórias de fé, transformação e compromisso com a missão. E a gente continua falando da rádio, porque a emissora agora pode ser ouvida em Santarém, no Pará. É a primeira das 12 retransmissoras concedidas pelo governo federal que vai entrar no ar na região. Mais de 330 mil pessoas já recebem a Voz da Esperança agora. Os detalhes você confere com Débora Chaves. Feliz sábado, Débora.
Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado a todos. No dia 21 de agosto, entrou no ar em Santarém, na frequência 98.1 FM, a primeira retransmissora da Rádio Novo Tempo, concedida pelo projeto Amazônia Legal. O sinal vem direto de Belém e deve alcançar mais 11 cidades do estado. Essa conquista só foi possível graças ao apoio dos doadores do projeto Anjos da Esperança. O diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Toches, agradeceu em nome da emissora.
Essa rádio vai levar esperança para milhares de pessoas. Obrigado, Anjo da Esperança, por acreditar e colaborar com esse sonho.
O gerente de negócios e expansão, Tito Rocha, destacou que é a primeira vez que o governo federal concede retransmissoras de rádio no país.
Essa oportunidade é um presente de Deus para que a mensagem chegue ainda mais longe.
Aline Quiteles, supervisora da Rádio Novo Tempo de Belém, também celebrou a novidade. Para ela, que é natural de Santarém, é uma bênção compartilhar esperança na cidade onde nasceu.
Pois é, Santarém é linda, banhada aí pelas águas do rio Amazonas e Tapajós, marcando na frente da cidade um encontro, mas também é uma cidade marcada por desigualdades sociais. E a Novo Tempo vai chegando e vai também levando alívio, fé e esperança a quem mais precisa. Por isso é a minha felicidade nessa conquista.
E a Voz da Esperança deve continuar a crescer pelo Pará, com mais 11 cidades prestes a receber a programação. É notícia, a Novo Tempo informa. Débora Chaves para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Débora, por estas informações. Com o início do Evangelibras, que incentiva a inclusão e o alcance da palavra de Deus à comunidade surda, uma história de fé mostra que não há barreiras para quem busca a verdade bíblica. Imagine viajar por 22 horas ininterruptas para realizar o sonho de ser batizado. Esse foi o caminho percorrido por Antônio, um surdo de Pernambuco. Você vai conhecer essa jornada de fé e o poder da acessibilidade. Maíta Torres conta pra gente. Feliz sábado, Maíta.
Oi, Patrício, tudo bem? E um olá especial para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Nesta semana acontece o Evangelibras, um programa que há uma década compartilha as mensagens bíblicas para a comunidade surda, incentivando e celebrando a inclusão, além de promover a língua brasileira de sinais na pregação do Evangelho. São dias repletos de mensagens especiais, e na edição deste ano, o tema central é a história de José. Você pode acompanhar essa transmissão no canal Adventistas Brasil no YouTube. E é exatamente com a Libras e a fé que vamos conhecer uma história inspiradora que prova que não há distância ou barreira para quem tem um sonho. José Robistan Pereira da Silva viajou 22 horas de ônibus para um destino único, o seu batismo. Foram mais de 1.400 quilômetros de Pernambuco até Minas Gerais, com todos os desafios que uma viagem assim poderia trazer a uma pessoa surda. Antônio conheceu o Evangelho e o pastor José Erivaldo dos Santos Júnior por meio de vídeos em Libras nas redes sociais. O que o motivou a cruzar o país foi a certeza e o desejo de ser batizado por alguém que conseguia se comunicar integralmente com ele na sua própria língua, a Libras. A cerimônia aconteceu de forma totalmente inclusiva e foi um momento de pura emoção, do coral à mensagem, tudo feito em Libras. Uma cena que ressalta a importância da acessibilidade e da inclusão para as pessoas com alguma necessidade específica. A história de Antônio é um testemunho vivo. Ele ressalta que antes de encontrar a fé na Igreja Adventista, sua vida era bagunçada, mas que aos poucos o Espírito Santo chamou. O pastor José Erivaldo ressaltou que o surdo não consegue ouvir as nossas vozes, mas que quando Jesus voltar, a primeira voz que eles escutarão será a de Cristo, o que emocionou a todos os presentes. Para conhecer mais sobre a história de Antônio e tudo o que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil e no mundo, acesse adv.st/librasebatismo. É com vocês aí no estúdio, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Maíta Torres para o Revista Novo Tempo.
A gente faz agora um rápido intervalo, não sai daí, o Revista Novo Tempo. Estamos de volta e é sempre bom ter a sua companhia aqui conosco. Este é o Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias. Você confere agora as notícias da Igreja Adventista ao redor do mundo.
Muito bem-vindos a mais um episódio da NN. Quebrando o Silêncio é uma iniciativa global da Igreja Adventista do Sétimo Dia dedicada a conscientizar e combater todas as formas de abuso. De diferentes países chegam vozes unidas em ações e histórias de mobilização. Um giro de notícias mostra comunidades dizendo não a toda forma de violência. Começamos na região norte asiática do Pacífico, onde o foco deste ano destacou um tema muitas vezes negligenciado: o abuso contra idosos.
Em Bangladesh, idosos foram homenageados em 4 regiões, recebendo presentes e participando de seminários sobre prevenção de abusos. No Paquistão, comunidades promoveram eventos de conscientização com o tema Seja a Voz, reforçando a importância de cuidar e respeitar os idosos. Apesar da distância geográfica, Bangladesh e Paquistão se uniram no Quebrando o Silêncio. Juntos, defenderam a dignidade dos idosos e reforçaram a importância de proteger e levantar a voz contra a violência.
Na América do Sul, a campanha Quebrando o Silêncio avança, agora com foco na violência digital. No Brasil, a Avenida Paulista, principal via da cidade de São Paulo e símbolo de grandes manifestações, foi palco de uma ação em massa.
Cerca de 30 mil pessoas participaram da passeata do projeto Quebrando o Silêncio na Avenida Paulista, em São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. A manifestação chamou atenção para os riscos da internet e o impacto do abuso virtual em crianças, jovens e adultos. 10 grupos organizados percorreram a avenida, distribuindo materiais informativos, enquanto fanfarras animavam o público. Transmitida ao vivo por emissora nacional de televisão, a ação ampliou a visibilidade da causa. Reconhecido oficialmente por lei, o projeto Quebrando o Silêncio está presente em 8 países da América do Sul e, a cada ano, aborda uma forma diferente de violência.
Vamos agora para o Japão. Depois de 7 anos, os clubes de desbravadores voltaram a realizar um acampamento nacional reunindo centenas de jovens.
O cenário foi as montanhas de Guma. Centenas de desbravadores acamparam durante 5 dias no 13º Campori Nacional do Japão. Entre trilhas e desafios, uma escalada em grupo marcou o evento. O esforço coletivo e a unidade dos jovens refletiu o tema escolhido. Glória de Deus. As manhãs e tardes foram preenchidas com oficinas. um estande especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região norte da Ásia-Pacífico, que inclui Japão e Coreia, ofereceu aprendizado prático e diversão. A presença da Coreia do Sul deu ainda mais força ao Campo Ori e reforçou a integração com o Japão. A espiritualidade esteve no centro da programação. As histórias de Josué, Daniel, Paulo e Jesus inspiraram as mensagens diárias, conduzidas por líderes japoneses e sul-coreanos. O evento também marcou uma mudança histórica. Pela primeira vez, os desbravadores japoneses usaram o uniforme oficial mundial em lugar da roupa tradicional. A integração entre clubes foi emocionante. Cada participante criou um crachá e trocou com outros ao longo da semana, construindo amizades que vão além das fronteiras. Japão e Coreia do Sul unidos com aventura e propósito, num movimento que conecta crianças e jovens no mundo inteiro, o Clube dos Desbravadores.
Você acompanhou as notícias de esperança da ANN com histórias de pessoas e projetos que transformam comunidades ao redor do mundo. Para mais histórias inspiradoras, acesse o nosso canal no YouTube. E assista também ao programa completo na TV Novo Tempo, todos os sábados às 18 horas, horário de Brasília. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família. E um forte abraço.
Continuamos com o Revista Novo Tempo, seu jornal de boas notícias, que também tem reflexão. E quem chega por aqui agora é o pastor Eduardo Batista. Fala, pastor, qual é a mensagem de hoje?
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Olá, Patrícia. Olá, Jackson. Que alegria poder estar aqui mais uma vez enviando essa mensagem muito especial para vocês. E continuamos aí na nossa série sobre as bem-aventuranças, ainda falando um pouquinho sobre a bem-aventurança anunciada no verso 8 do capítulo 5 de São Mateus, quando é dito por Jesus: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpeza, pureza, não somente puros no sentido em que o mundo entende a pureza. O mundo entende a pureza como os motivos da alma, íntimos desígnios e motivos da alma. O mundo entende a pureza em um segundo prisma, como sendo os seres humanos semelhantes à criança. Uma criança, quando eu me pareço com uma criança, estou esboçando pureza. É interessante notar a declaração de Provérbios, capítulo 22, verso 11, onde o sábio Salomão diz: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Quer ser amigo do rei, querido ouvinte? Ame a pureza do coração e tenha graça nos lábios. Coisa linda esse texto, né? Afinal de contas, qual que é o sentido bíblico de coração? Estamos falando aí aqueles que são puros de coração, mas qual é o sentido bíblico do coração? Nas Escrituras, coração inclui mente, emoção e vontade. Isso mesmo, fala do homem na sua totalidade. Quando fala limpos de coração, está falando do ser humano em sua totalidade. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida: nossos pensamentos, nossas emoções, motivações, desejos, vontades. Isso mesmo, querido ouvinte. Afinal de contas, o coração, que inclui mente, emoção e vontade, é a fonte. Você observa no capítulo 15 de São Mateus, no verso 19, Jesus esclarecendo a respeito desse assunto: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ou seja, o coração, de acordo com a declaração de Jesus, é a fonte. É um erro pensar que o mal está no ambiente. Se o mal, querido ouvinte, é determinante porque impregna o ambiente, nós temos que reconsiderar a história de Adão. Afinal de contas, Adão caiu no paraíso e o ambiente era simplesmente perfeito, razão pela qual era chamado de paraíso. Sabe o que isso significa? Que o erro O nosso erro, de fato, é uma realidade, ficar pensando que o mal está no ambiente. O mal não está no ambiente. O mal, ele procede do coração. E a propósito, de acordo com o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, o coração, querido ouvinte, é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E Jeremias pergunta, quem o conhecerá? Hoje você imagina que conhece o seu coração, porque a situação que circunda você, querido ouvinte, é uma situação que está estabilizada. No momento em que o desequilíbrio surge, você não tem a capacidade de conhecer a si mesmo, porque o nosso coração, ele é enganoso. Portanto, o meu coração não é um guia seguro, porque ele é enganoso. Ele está sujeito a circunstâncias. Hoje você ama, amanhã você odeia. Como é que você vai seguir algo que muda constantemente, que nos engana? Afinal de contas, o nosso guia seguro é a palavra de Deus, porque essa sim é o reflexo da vontade de Deus que não muda. Então, querido ouvinte, para de viver a realidade onde você sempre declara a si mesmo, quando eu sentir no meu coração, quando eu tiver vontade no meu coração, querido ouvinte, é o nosso coração que determina o que é certo, o que é errado, para onde vamos ou deixamos de ir. Quem garante que o nosso coração não está nos enganando? Quem garante que o nosso coração não está envolvido em corrupção? Como é que você fica utilizando o seu coração como regra de fé e prática, como padrão de conduta? Querido ouvinte, não pode ser o que está no nosso coração. Você tem uma coisa no coração hoje, vai ter outra amanhã. Você tem uma coisa no seu coração, eu tenho outra no meu. E se nós seguimos o coração, cada um vai ter uma verdade, porque cada coração é um mundo em particular. Nossa regra de fé e prática não é o nosso coração, é a palavra de Deus. Você só pode dar moral para o seu coração se ele estiver em harmonia com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que impera sobre a nossa vida. O nosso coração precisa estar de acordo com a palavra. E o coração convertido é aquele que se submete à palavra. O coração não dita as regras, o coração se submete às regras, regras de Deus. Portanto, observe que de tudo que o homem deve guardar, querido ouvinte, principalmente deve guardar o seu coração, porque deles procedem a fonte da vida. Você se lembra da declaração? Quando Davi orou que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Você se lembra da outra forte declaração bíblica quando diz, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti? O coração precisa estar recheado da palavra de Deus, um coração submisso à palavra. Nossa regra de fé e prática, a palavra. O coração só pode ser validado se estiver submisso à palavra. Deus nos abençoe, queridos ouvintes, e que o nosso coração seja semelhante ao coração de Deus, um coração regido pela palavra.
Muito obrigada, Pastor Dudu, por esta linda mensagem. E ó, semana que vem a gente tem um encontro marcado por aqui para continuarmos com essa série especial. E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com as Boas Notícias, aqui no Revista Novo Tempo. Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Patrícia Mater e não se esqueça que a melhor notícia de todas é que Jesus em breve vai voltar. Então, que você tenha um sábado maravilhoso, um ótimo final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.